Fala galera, bem-vindo a mais um podcast. Primeiro, estou muito feliz de fazer o primeiro podcast de 2021 com a presença de um grande amigo meu. Uma salva de palmas a todos que estão aqui, Joel Jota. Uma salva de palmas, Joel. Ó, pra você saber, eu gosto de ser justo com a nossa audiência. Nós estamos em 2020 agora, mas esse podcast sairá no ar na primeira segunda de 2021, que é dia 4.
Tá.
Então...
Pô, que honra, cara.
Que honra, cara. Que abrindo o podcast de 2021 aqui, e antes da nossa voz sair por aqui, quem viu a gente por vídeo, o Joel celebrou porque ele conseguiu colocar o fone usando a clavícula nova dele. Primeiro, Joel, tô feliz que você tá aqui, cara.
Pô, eu também, cara. Obrigado aí. A primeira coisa que eu lembrei quando entrei aqui hoje foi assim, a última vez que eu vim aqui, o Caio... Fez eu prometer que eu ia pro Iron Man, cara.
Lembra aqui, ó, fazendo um videozinho ali, ó, na minha parede.
Eu não vou prometer nada hoje.
Que rascada que eu te meti, né?
Nossa senhora. Mas depois, se você não fizer uma pergunta, eu vou falar aqui o que você falou pra mim 3-4 dias antes de eu cair, que você teve a visão, assim, ó.
Então vamos contextualizar pra galera. Primeiro, puta, chovendo molhado apresentar o Joel pra minha turma, pra nosso exército, tudo bem? Joel... Ex-atleta de natação, monstruoso. Sei lá quantas medalhas que ele tem. É muita medalha. Puta, dedicou a vida ao esporte. Depois começou a treinar atletas de alto rendimento. Depois começou a exportar todo o conhecimento dele que performa como atleta pra performar. Virar um atleta profissional da sua vida e dos seus negócios. É um cara, enfim, sou muito fã, virou um grande amigo. Ele se conectou muito nesse ano, né, irmão?
Porra. Muito, cara, muito. Tô muito feliz, cara.
Pô, que é massa demais. Quando eu conheci o Joel, ele tinha uns, sei lá, uns 5 mil seguidores no Instagram. Eu também não era grande, não. Eu tinha uns 150. E o primo tinha uns 300.
É verdade.
Mais ou menos isso.
Mais ou menos isso.
Mais ou menos isso. Então, muito legal essa evolução constante. Mas, quando a gente tava aqui, eu acho que esse vai ser o gancho. Primeiro, Joel, o ano chegou, 2020 terminou, começou 2021. Como é que foi esse ano? Como é que foi o ano pra você? Batendo papo aqui, como é que foi, cara?
Tá. Putz, foi incrível. Melhor ano, profissionalmente melhorando. Emocionalmente também, família, Joãozinho, Lalas, os negócios.
Porque foi duro, foi diferente 2020 pra todo mundo, né? Não foi um ano duro emocionalmente, né? Teve que mostrar ali do que nós somos feitos, né? Isso foi duro, mas como é que foi?
Mas sabe por que eu falei que foi o melhor ano? Porque eu levei em consideração essas coisas.
Boa.
Por exemplo, eu caí e quebrei a clavícula. Puta aprendizado. Que incrível. A gente teve o problema do Covid, que ainda estamos enfrentando o problema do Covid. Um baita aprendizado. Minha empresa teve que fazer uma pivotada assim absurda. Eu sou um cara que amo palco, amo offline, amo galera, amo abraçar, amo evento lotado. Não aconteceu nenhuma dessas coisas esse ano. Então, foi uma baita mudança aí também. Mudei de Santos. Sou de Santos. Nunca vou sair de Santos. Meu Deus do céu. Eu sentava na bicicleta, tava pedalando, treinando. Tô morando em Alphaville. Não, morar em São Paulo. Alphaville. Não existe essa possibilidade. Que isso?
Longe do mar.
Longe do mar. Pega o carro rapidinho, uma hora e meia tô aqui. Falo com qualquer pessoa. Não, mudei. Então... Mudou o jeito de trabalhar, mudou o lugar que eu vivia, mudou a questão da minha saúde. Fiquei 5 semanas com uma tipoia.
Você já tinha quebrado alguma coisa?
Nenhuma. Não sei nada.
Na natação tem essa vantagem, né? A galera não se quebra muito assim,
não quebra,
né?
Osso, né? Pega na articulação, ombro e joelho.
Mas muito assim, muito atleta se lasca. Porque, obviamente, eu nada, eu vejo que, puta, se você não tem uma postura, às vezes, puta, o ombro pega muito na respiração, se você não tem a respiração correta.
Sim.
Mas não é um esporte tipo futebol, que toda vez você rompeu um ligamento.
É.
Dá pra romper o ligamento na natação ou não?
Dá, mas é pouquíssimo provável. A lesão na natação é por esforço repetitivo. Por exemplo, no futebol é lesão por impacto.
É.
Só que, poxa, hoje, a gente tá em 2020, 2021, hoje lesionar na natação é muito mais raro, porque é previsível. Então o cara gira lá 3 mil vezes o braço pra frente, desequilibra a rotador interno, então uma musculatura fica cortada, a outra fica mais fraca, então tem um baita de um trabalho de prevenção, de fortalecimento, de alinhamento. Então a equipe multidisciplinar cuida. Quando eu nadava, como atleta profissional, eu tive uma lesão mediana. Eu fiquei 3 semanas só fazendo fisioterapia e recuperei muito rápido.
Seus anos e anos e anos de atleta.
Não machuquei, não machuquei. Mas assim, uma foi assim, um desconforto, fiz uma físio legal, mas assim, ia pro treino, batia a perna, nada demais. Essa não, essa me deixou de molho. Essa eu quebrei a clavícula em 3 partes, rompi todos os ligamentos do ombro esquerdo, acromioclavicular.
Caiu de bike.
Caí de bike. Dei um nome pra bike, sabia?
Qual?
Plus.
Ou mais?
Plus, mais.
Por quê? De onde veio?
Porque ela eu tava pedalando numa bicicleta ergométrica lá na minha casa, e aí ela tava me olhando. Eu ia dar o nome dela de Diaba Verde.
Nome negativo, pô.
Falei, Diaba. Sua Diaba Verde. Eu falei, não. Ela é plus. Ela vai me tirar coisas que eu preciso e que nem sabia que eu tenho. E aí eu coloquei uma coisa na cabeça. Putz, ela tá me esperando. Ela tá me esperando. Ela tá esperando eu subir. Subir, sentar nela. E ontem eu subi, sentei nela, clipei, segurei. E, cara... Ela falou, tamo junto de novo no game.
Quem tá acompanhando, só também contextualizando pra turma, o Joel caiu há mais ou menos um mês e meio atrás. Tava pedalando forte num pelotão de ciclismo. Uma turma gente fina, né, que você já conhecia, tudo mais, galera. Uhum. E aí acabou pegando um buraco. E aí, puf, e a gente anda clipado na bike, né? Mas você nem tava clipado também,
não,
né?
Não tava clipado.
Mas tava na bike, pegou um buraco. São Paulo, né?
Não, passei hoje vindo pra cá, passei.
O buraco tá lá ainda ou tem um para o buraco?
Não vi o buraco, mas eu tava lá e falei pro Kenner assim, cara, eu tava pedalando aqui. O que eu tenho na cabeça, cara?
Eu tava até conversando que você abriu uma live e uma coisa que eu tava conversando com a minha esposa, né? Porque todo problema que quando a gente aparece tem alguma bucha, ela só meio que revela algo óbvio que a gente vinha negligenciando ou fazendo mal feito, ou deixando de canto, de lado. Geralmente, tipo, quando alguém, sei lá, tem algum problema de saúde... Era uma coisa óbvia que você vinha negligenciando. Foi assim, ah, nossa, como que isso aconteceu? Assim, salvo as exceções, né? Por exemplo, se o cara tem um infarto, vai dando sinais. Eu sou da área da saúde aqui, mas você como educador físico, vai dando sinais, né?
Vai.
Só que é impressionante quando tem a reprogramação das prioridades nessa hora, né?
Então, por exemplo, a minha queda foi um sinal de que eu tava me expondo demais. Uma gripe é um sinal do que o cara tá se expondo demais. Uma gastrite é um sinal do que a pessoa não tá levando uma vida do jeito que ela deveria. Então expõe e deixa muito claro, assim. No meu caso, Caio, a queda, ela me ensinou muito, cara. Muito, muito. Primeiro ensinamento da queda. É melhor evitar um problema do que sair dele.
É.
Então hoje tá claro. Evita problema. Sabe o que chegou lá em casa hoje?
É.
Um rolo. Pra quem não sabe, rolo é um equipamento que você pega, tira a roda da bicicleta, coloca num equipamento, você pedala com a bicicleta estacionada, né? E aí você olha as metragens, o ritmo, a velocidade, pedala com várias pessoas. Então, seguindo o teu conselho, a chance de eu cair num rolo, qual é?
É zero.
É zero. Ah, não sei se eu for muito...
Meu rolo já escapou, velho. Eu já consegui tomar
você falou, né?
Já dei uma escapada. Prendi mal preso a bike... Na hora de um sprint ali no Strava e escapou a bike, enfim. Mas completamente... Mas eu gosto muito desse conceito até pra negócios e vida, cara. Assim, tem algumas coisas que não vale a pena correr.
Não vale.
Não vale a pena correr. Por exemplo, você cai numa prova de Ironman, beleza, velho. É assim, um sonho, tava lá, acontece. Também acontece, a lesão acontece. Mas em alguns momentos... Por isso que assim, eu duvido que às vezes o Cristiano Ronaldo joga um futebol de areia com os amigos ali pra dar... Diversas vezes ele fala assim, puxa, cara, aqui eu vou. Por quê? Vou diminuir a margem de erro. E se acontece alguma coisa aqui?
É. Quando eu nadava, eu fazia isso, cara.
Você pensava nisso ou não?
Não, vamos jogar bola? Eu falo, putz, meu, e se eu torço o pé? Eu tenho um campeonato. Aí depois do campeonato, ah, tá bom, mas depois do campeonato eu tenho uma semana de férias, me preparo pra um outro campeonato. Eu não jogava bola. Eu evitava o risco. E muitos atletas fazem isso. Eles, porque assim, né? Imagina, nadador jogando bola. O que, que tu acha que dá? Fala pra mim um jogador de futebol que calça não, 44 e faz gol.
É, não faz.
Não faz, 44.
Aí vai querer jogar na zaga, vai querer dar carrinho, vai dar confusão.
Aí dá canelada. Não existe, né? Ruim. Mas no caso da queda da bike, bom, tem umas coisas legais que eu aprendi. Só cai na bicicleta quem tá pedalando.
Boa.
Eu não tava negligenciando nada, eu estava treinando.
Faz parte.
Faz parte do processo. Aquilo testou o meu propósito. Porque, Joel, pô, você vai continuar treinando pro Ironman? Vou, pô. Vou. Mas e a queda? Eu vou tratar a minha queda. Então eu tive que falar isso pra mim. Como é que você leva isso? Você leva isso pra várias áreas da tua vida, né? Não pode ser um percalço no caminho que te tira
do... E a gente gosta de exportar isso, né? Eu e vocês têm esse tesão. É. E os nossos amigos também. Tipo, acontece um negócio meio que numa área nossa, a gente gosta de exportar a lição da área. Como é que eu posso fazer isso? Não é louco, né?
Pô. Ó, três motivos fez eu não desistir. Primeiro, vergonha. Eu falei, pô, eu falei que eu ia pro Ironman, eu vou me sentir envergonhado. Mas com quem? Comigo mesmo. Não é vergonha, talvez. Não, é um pouco de vergonha e de assim, eu fiz um combinado comigo.
Entendi.
É um combinado comigo.
Diz que fez
e faça, né?
Diz que fez, faça. Vai fazer, pô, então cumpre. Então essa é a primeira coisa. Eu falei, cara, eu vou sentir vergonha se eu não fizer isso. Pô, vamos lá, meu. A segunda foi o compromisso público que eu fiz. Falei, pô, eu falei pras pessoas que eu ia fazer, que eu sou o tanque de guerra, que primeiro é saúde e tal. E a terceira, cara, eu tenho que deixar claro aqui. Falei, meu, vai ter um puto storytelling pra contar depois, né?
É muito legal isso, cara. Mostrar...
vai ajudar muita gente.
Ah, eu acho isso animal, cara. Eu acho isso animal. Desde quando comecei a treinar também. Eu gosto de mostrar tudo a ruim. Hoje eu postei, por exemplo, ah, cara, como você começou? Eu mostrei pra galera meu primeiro vídeo do YouTube. Horrível.
Uhum.
Horrível. Nossa, velho. Não conseguia nem cortar. Não fiz nem edição, eu sabia fazer. Era eu que fazia.
Uhum.
Eu cheguei, coloquei o meu celular no móvel, assim, dei play e vim sentando até uma poltrona. Eu não sabia nem cortar esse pedaço. Então eu dou o play e venho andando de costas pra galera e sento. Eu não sabia cortar esse pedaço.
Uhum.
Então é legal mostrar pra galera essa fragilidade, esses recomeços, esses tropeços. Fala, puta, já tentei começar um negócio, não deu certo, quebrou. Mas aí eu fui lá, aprendi e comecei de novo. Porque uma queda, na verdade, você quebrou no mundo dos esportes, né?
É isso aí.
Você já quebra.
Você tá falando do vídeo do YouTube, eu lembrei meu primeiro post no Instagram. 14 curtidas. Uma era minha. Cara, eu publicava no Insta e eu curtia as minhas fotos. Será que só eu fazia isso? Aí eu lembro que tinha uma ex-aluna minha, Joel, não existe isso de curtir as fotos. Eu falei, mas como não? Eu quero me curtir.
Não... Pô, se eu não me ajudar, quem vai, velho?
Você não acredita no que eu digo?
Aposto que quem tá ouvindo aqui já curtiu a sua própria foto em algum momento. Você falou, nossa, essa aqui tá precisando de ajuda.
Cara.
Vamos lá, tem um, seu curto é dois, é 100% de crescimento.
E outra, e aqueles boxinhos de pergunta no Instagram? Eu no começo fazia pergunta pra mim.
Porque ninguém queria perguntar nada.
Não, ninguém perguntava. Ou se fazia umas perguntas. Não, vi uns amigos, sempre tem uns amigos que vinha me zoar, dava risada, falava, e tá ligado, Rosélia? Aí eu botava lá, o que é alta performance?
Você nunca conversou com você mesmo? Às vezes você faz na mente também isso.
Pô, cara,
né?
Eu.
E agora, curiosidade. Você sentou em cima dessa palavra que é muito seu DNA, assim, né? Performance, né? Uhum. Obviamente, foi o DNA seu de atleta. Você fala muito isso, você sempre se considerou um cara mais determinado do que talentoso.
Sim.
Muito importante, quando você tem determinação em algo, você tem talento, essa combinação é foda.
Yeah, boa.
Isso que é louco da galera entender, né? Determinação te leva longe, longíssimo, mas se for num talento seu, cara, eu acho que é aí que nascem as lendas. Por exemplo, se eu falo, fala, cara, cinco jogadores norte-americanos que foram um MVP de suas ligas. Às vezes você tem que pensar um pouco. Fala, Michael Jordan. É rápido, assim.
É rápido.
Porque é um cara muito determinado, com muito talento.
Isso.
Mas não que um determinado não pode ser melhor do mundo.
Com certeza.
Né? Então, às vezes você vê cara que chegou num play, assim, de melhor do mundo, né? Mas como que você sentou em cima dessa... Por que performance? Você falou, essa vou abraçar. Cara, essa palavra. E você, todo lugar que você vai, você fala de performance, é performance. Alta performance, auto performance.
Foi assim, ó. Bom, eu sempre estudei desenvolvimento humano, sempre. Por quê? Porque eu era nadador e precisava pra mim. Fim. Então, Joel, por que você estudou motivação, ou desenvolvimento humano, ou desenvolvimento pessoal? Porque eu precisei pra nadar, senão eu não ia conseguir competir em alta. Depois eu virei treinador. E eu tinha facilidade, Caio.
Só um parêntese. A gente tem que entender por quê, porque, cara, nadador, se não tem cabeça, não adianta ter técnica, tipo isso. Ou qualquer esportista, se não tem uma cabeça ferrada...
É. Eu já treinei com caras que treinavam muito melhores do que eu. E na competição, eu já sabia que eu ia competir melhor que o cara. Porque eu sabia que a cabeça dele era fraca. Eu sabia. E outros que não eram melhores do que eu, mas treinavam muito e poderiam chegar muito próximos a mim. E na competição, eu dava muita distância dos caras, porque as cabeças dos caras eram fracas. E também já tive muitos momentos com a minha mentalidade ruim. Eu peguei uma competição... Em 2005, eu fui pra África do Sul, seleção brasileira, Copa do Mundo de Natação. Eu tava muito bem. Nadei a eliminatória de 50 livre. E entrei pra final, quinto tempo, disputando medalha. E eu fiquei nervoso. E eu errei a primeira abraçada na final. E aí eu falei, se eu não dominar esses meus pensamentos, eu não tenho mais que ficar aqui.
E tipo, você já tinha feito quantas vezes essa abraçada? Tipo, incontáveis.
Incontáveis. Cara, um erro juvenil eu cometi. Mas juvenil. Erro de quem perdeu totalmente o controle emocional. Então aquilo...
Tipo, sua cabeça tava em outro lugar, entrou num vórtice assim que...
Não, foi assim, ó, vinha lá, raia 1, não sei o que, Romênia, raia 2, não sei o que, África do Sul, tinha uma câmera. Raia 3, Joel Moraes, do Brasil. E aí eu pensei, nossa, meu pai tá me vendo agora. Imagina se eu erro.
Já te levou pra um lugar, né? Olha, velho. Porque tem aquele famoso efeito corrente, né? Um pensamento sempre puxa outro.
Pô. Cara, Caio, errei a primeira abraçada. E a primeira abraçada no 50 livre, fim, acabou.
Tipo assim, você pulou, deu pum, pulou, deu as golfinhadas. E aí a primeira abraçada...
Pesada. Sabe quando vem muita água no ombro? Assim,
sei, você já sentiu que...
Já sabe o que é isso.
E não tem margem pra erro no 50?
Não, tipo... acabou. Não tem como vencer uma prova errando a primeira abraçada. Nos 50 metros. Impossível. Eu já tava nadando, já sabia. Cheguei em sétimo, assim. Peguei, subi, pé da vida, transtornado, chorei. E aí eu falei, pô, cara, não dá. Desse jeito não dá. Eu tô sofrendo. E aí foi aí que eu mergulhei profundamente no desenvolvimento humano, pra estudar. Depois eu fiz educação física e... Estudei pra caramba, virei treinador de natação e eu sabia de uma coisa, cara. Eu falava assim, meu, se eu for um treinador... Não, eu pensava assim, ó. Três treinadores. Os três manjam muito de biomecânica. Muito de fisiologia. E desses três, eles manjam muito de psicologia. Se eu tiver aqui um cara que manja muito desses três, mas a área psicológica dele for maior... Ele vai superar todos os outros que forem mediano, mas se eu tiver um cara mediano em psicologia e bom em todas as outras, mediano em biomecânica e bom em todas as outras, e mediano em todas as outras e muito bom em psicologia, qual dos três vai ser o melhor? Eu falei, meu, é o cara que é bom de cabeça. Aquele sabe de biomecânica pra caramba, aquele sabe de fisiologia pra caramba, e aquele cara sabe de muito mais de psicologia, o de psicologia vai ter mais sucesso. E eu quis ser esse cara. Eu entendo muito de fisiologia do exercício. Aliás, minha primeira pós-graduação foi sobre isso. Eu entendo muito de biomecânica. Meu mestrado foi sobre isso. Mas de psicologia, eu tenho muitas outras formações e eu entendo também profundamente. E foi aí como treinador que eu ganhei todos os títulos que eu disputei. Todos. Eu tenho título, eu tenho recorde como treinador até hoje.
Como assim? Mas tem competição de treinador ou não? Não. Ou quando você se tornou um treinador, você começou a...
É, por exemplo, um treinador é como um treinador de futebol. Entendi. Ele ganha vários títulos, entendeu?
Entendi.
Eu, como treinador da minha equipe, eu ganhei diversos títulos.
Entendi.
No meu primeiro ano, como treinador principal de uma equipe, eu fui campeão. Primeiro ano. Eu acabei de entrar e, pum, ganhei o Campeonato Paulista. Depois ganhei de novo, depois ganhei de novo. Depois ganhei o Campeonato Brasileiro. Depois
você aprendeu a extrair o melhor...
Dos moleque, das meninas e dos meninos. E aí eu tenho um recorde como treinador. Eu tenho um atleta que tem recorde há 12 anos. Tem 12 anos que eu não dou mais treino. E aí, beleza. Então eu pensei o seguinte, cara, como atleta eu fui alta performance, diversas vezes campeão. Como treinador eu fui alta performance, diversas vezes campeão. Eu tô no mundo da alta performance, tem 20 anos. Eu sei o que é título, sobe no pódio, pega a medalha, é o melhor, pego seleção há 20 anos.
Ali, pressão, final, cobrança, como líder e tal.
Eu sei que é
perder
isso.
Perder em público, ganhar em público. Porque atleta eu admiro porque o cara perde... Não é na frente de muita gente, perde na frente da TV, porra.
É, isso aí.
É, porque tem muita gente que às vezes o cara quebrou, mas tipo, é foda também. Mas só ele sabe, ou a família sabe. Geralmente um atleta perde na frente do bairro inteiro, da família, da cidade inteira, né? Às vezes todo mundo lá já competiu com quantas pessoas olhando já ao máximo, assim?
Nossa, cara. Eu acho que umas 1000. Uma vez eu fui com um atleta e eu tinha um atleta que tava... Ele já era o melhor do Brasil, melhor da América Latina, e a gente tava buscando o índice do Campeonato Mundial. E a gente tava perto de pegar o índice do Campeonato Mundial. E eu sabia que tinha muita gente olhando assim pra mim. E eu tava num momento passando por uma aprovação de identidade dentro de um novo clube, de um novo empreendimento que eu tava tocando. E aí eu tinha certeza que esse meu atleta ia fazer o índice pro Campeonato Mundial. E aí eu tinha decidido assim, olha, se esse cara... fizer o índice, eu vou ter controle emocional. Se ele não fizer o índice, eu também vou ter controle emocional. Eu não vou expressar aqui, minha cabeça assim, eu não vou sangrar num tanque de tubarões. Não vou. Eu vou mostrar aqui que eu sou um cara ultracentrado. Caio, ele não fez o índice, cara.
E aí, você?
Cara, eu fiquei assim, ó. Eu falei, eu é que não vou olhar pro lado. Eu acho que ia sair com o peito estufado. Eu que nada. Eu falei, eu é que não vou olhar pro lado. Não quero nem que ninguém me veja. E ele foi campeão da prova. Ele foi campeão brasileiro. Mas a gente não conseguiu atingir o índice. Então, eu vivi alta performance como atleta. Eu sei o que é isso. Eu vivi na pele. Aí eu vivi como treinador. Eu sei o que é isso. Eu vivi na pele. E aí, quando eu comecei no mundo do empreendedorismo, eu ouvia muitas pessoas falando sobre alta performance. Eu falei, mas pô, mas isso tá errado, não é assim. Ah, se você tem foco, se você é diligente, se você é disciplinado, se você tem organização de tempo, se você tem clareza de propósito, se você é uma pessoa que não procrastina, você tá em alta performance. Eu falei, não tem nada a ver isso aí.
É bonito se falar, mas não tem fundamento nenhum.
Alta performance, nada a ver com isso. Aí eu ouvi outras pessoas, eu falei, gente, vocês... Não. Aí ali, eu lembro, em 2017, eu falei, as pessoas estão falando errado sobre alta performance. A partir de hoje, eu serei o cara da alta performance. Só que assim, cara, nem Instagram, nem tinha. Trabalhava regime CLT, mas eu falei, eu vou trabalhar pra ensinar as pessoas o que é alta performance. Eu falei, o que eles estão ensinando é alto performance. Mas nem existia esse termo.
Tipo, como você pode ser melhor naquilo que você faz.
Que é incrível, né?
Incrível.
Que é fantástico. Então você sendo, vencendo a você mesmo, demais. Mas alta performance, inevitavelmente vai haver comparação. Não tem jeito. É você comparado no ambiente que você tá.
Porque você concorda que às vezes o lance de competição tem gente que menospreza demais a importância. Eu sei do lance, ah, você tem que competir, você tem que ser melhor amanhã do que você foi ontem. Eu entendo esse conceito, toda essa historinha eu entendo. Mas eu não concordo tanto quando as pessoas chutam a competitividade pra lá. Porra, pra nascer uma competição, cacete.
Uhum.
Se você nasceu, você ganhou a primeira corrida da tua vida contra milhares, milhões de espermas ali. Então, pra nascer, já foi num ambiente competitivo.
Isso.
Agora, eu vejo quando pessoas tentam silenciar o poder da competição produtiva, a vida, ela perde potência, não perde? Como que você fala com competição? Porque você é aquele cara, não compita, isso aí. Como que você faz assim? Porque eu gosto do jeito que você fala de competição, porque às vezes é mal compreendido isso, não
é
tem ou não?
É mal compreendido.
Que as pessoas não sabem diferenciar competição com comparação.
Isso.
Como é que você lida?
Tá, duas coisas que é importante diferenciar. Competitividade é diferente de rivalidade. Então, boa. Competir é bom, cara. Competir é bom pra caramba e é necessário. O que não é legal é rivalidade, querer esganar o cara, matar o cara a qualquer preço. Não, competitividade é bom. Segunda coisa, observa documentários, filmes, palestras, biografias das pessoas que a gente admira. E fala pra mim ali quem não é competitivo. Ah, Michael Jordan, competitivo. Ayrton Senna, competitivo. Tiger Woods, competitivo. Bill Gates, competitivo. Steve Jobs, competitivo. Flávio Augusto, competitivo. Tá bom, vai na música. Prince, lá, o Fred Mercury, competitivo pra cacete. Pega Anitta, competitiva. Os caras são tudo competitivos, quer sempre ser o melhor. Neymar, competitivo. O Cristiano Ronaldo, competitivo. Eles querem pegar tudo que eles têm de melhor e colocar ali, naquele instante. Eles são tão competitivos a ponto de... Eles choram. Segunda coisa, rivalidade que é ruim. A todo custo, matando alguém, acabando com a raça de alguém. Não.
Que meio que rivalidade não é só você querer ganhar. Rivalidade você torce pro outro perder.
Por exemplo, Palmeiras e
Corinthians. Eu sou palmeirense, mas dentro desse ecossistema de futebol, tipo, o final de semana perfeito pro Palmeiras é quando o Palmeiras ganha e o Corinthians perde. Não. Palmeiras ganhou e o Corinthians também. É, médio. Ah, o Palmeiras ganhou e o Corinthians também. Yeah! Então tem esse lance. Porque é rivalidade. Aí já não é legal quando a gente importa isso pra nossa vida. Verdade ou não?
Não é legal.
Não é legal. Você fica torcendo e pode se dar mal.
Tem uma frase que eu falo muito, que eu gosto, que é assim. Ganhar não é tudo, querer ganhar é tudo. Isso é competitividade. Mais difícil que ganhar dos outros é ganhar de si próprio. Isso é competitividade também com você. E outra coisa, a comparação é uma outra coisa que tá muito mal explicada, cara. Porque assim, não se compare com ninguém. Legal, quando você tá se analisando, mas o mundo te compara com as outras pessoas. E você precisa aprender a olhar por uma comparação e ter aquilo como referência.
Total.
Tá melhor do que eu. Quando eu nadava, era simples, Caio. Era, pra mim, eu aprendi de maneira muito simples, dura e simples. Eu ia competir, subia no pódio, Fernando Scherer, Edvaldo Valério, Gustavo Borges. Quando eu não estava no pódio, era simples. Eles foram melhores do que eu.
E acabou.
Acabou. Onde? A pernada, a braçada, o ritmo, a saída, a golfinhada, a frequência de braçada. Olha a sua frequência, 54. Olha a do Gustavo, 56. Olha com quanto você passou os primeiros 20, 25 metros. 10.9. Olha quanto eles passaram os primeiros 10.3. Olha a volta dele. Eu tô comparando, pô. E aí eu tô sabendo exatamente o que ele fez, exatamente o que eu fiz. Só que o que eles fizeram serve para eu melhorar o que eu vou fazer. E o que eu vou fazer indifere o que eles vão fazer. Então a comparação deles é para eu ter uma referência.
E você não leva pro lado pessoal, né?
Não posso.
Isso que é louco.
Aquilo é uma referência para mim. Agora eu tenho que ter uma comparação progresso. Agora acontece uma coisa muito legal. Às vezes você tá no pódio, e aí tá lá Gustavo Borges, Fernando Scherer, Edvaldo Valério. E aí eles foram melhores do que eu, é verdade. Mas eu olho pra mim, eu fui melhor do que eu também da última vez. Então eu saio de lá com a sensação de... É, de sucesso, de conquista. Eu sou um campeão. Vencer e ser campeão são duas coisas diferentes. Então, por exemplo, assim... Vencer é o cara que fica em primeiro. Só, não dá pra ter vários vencedores, só tem um. Mas o campeão é aquele que vence a si próprio.
Legal.
Tem cara que sobe no pódio e não venceu a si próprio. Ele venceu ali, mas ele olha pra ele e fala, é, mas eu não dei o meu máximo.
E às vezes esse cara tá vencendo a si mesmo há muito tempo, por isso que ele tava às vezes longe, né? Pô. Você pega às vezes um Gustavo Borges, o cara tava vencendo a si mesmo já várias vezes, por isso que ele tá um pouquinho mais
baixo. Cara, eu vi que você fez aqui um bate-papo com ele. Ele te contou a história entre um 91 e 96?
Cara, ele contou tanta história que eu alucinei, cara.
Não, entre 91...
Ah, que ele ficou nadando não sei quantas piscinas pra melhorar 0-0...
Ele deu a volta no mundo nadando.
Pra melhorar 0-2.
É.
Tipo isso, né?
Cada centésimo que ele abaixava...
É 0-2, né? Que ele melhorou no tempo. Ele fez, sei lá, 20...
É, acho que foi isso.
Sei lá, fez 20 e 50, depois de 8 anos, 20 e 48.
É, foi uma coisa assim. Então, cada centésimo que ele abaixava era assim, sei lá, 11 mil calorias. É um troço... Não sei quantos minutos, não sei quantos mil metros pra um centésimo, aí depois mais um centésimo. E 5 anos. Então você imagina você se manter consistente a ponto de você melhorar milímetro, milésimos de segundo. Essa é a questão da comparação. É uma comparação positiva. Quanto que a comparação não é positiva? Quando ela te atrapalha e faz você não avançar.
Eu vi uma... Puta, eu vi quando você estava com o Clóvis de Barros.
Uhum.
Clóvis é uma figura, né, velho?
Figuraça.
Figuraça. Ele tava contando a história de um nadador. Eu não sabia que o Clóvis foi nadador, cara.
O Clóvis foi campeão brasileiro.
Mentira.
Não, ele tava falando do Ricardo Prado.
É Ricardo, isso que eu queria. Eu Ricardo achei Prado. Sensacional essa história, porque o Ricardo Prado foi um nadador.
Foi um absurdo, foi campeão mundial, recordista mundial, medalhista olímpico.
Sim, medalhista olímpico, cara.
É.
Medalhista olímpico. E altura aqui de Ricardo Prado, 1,68m. Ele foi prata, se não me engano.
Foi.
Foi prata, não sei qual...
1984.
Isso, na Olimpíada de 84.
Los Angeles, se eu não acho.
1984, 1,68m. Os caras tinham, puta, 30 centímetros. Quanto tem o Gustavo?
2,04m.
Você tem quanto?
1,88m.
Puta, 1,9. Então as pessoas eram 20 centímetros, 30 centímetros maior que o Ricardo Prado.
É.
Puta, o cara foi... Aí dá pra fazer... Dá pra falar que, pô, mas ele não foi campeão. Cara, um cara desse, cara.
É.
Porque tem muito isso, né? Reconhecendo as suas limitações, você ter um feito tão desse. Então, precisa ter uma capacidade de centrar seus pensamentos pra você dar o significado correto, né?
Significado correto.
Significado correto. Porque às vezes a TV fala, pá, mas Ricardo Prado, até ela ficar prata, cara, 1,68m, você ser prata numa Olimpíada, os caras 40 centímetros a mais que você.
E o cara era bom, cara.
Isso,
bom, lógico, né? Senão... Eu fui atleta dele numa seleção. Tem uma história do Ricardo que é assim, ó. É, com 16 anos eu peguei uma seleção paulista e aí a gente foi... É um torneio chamado Jogos da Juventude, que era... Todos os estados criavam selecionavam os melhores atletas do estado pra representar o estado. Eu já não representava mais meu clube. E eu fui representar o estado de São Paulo. Foi uma competição muito importante. Fui campeão dessa prova. Fui o melhor nadador do Brasil. Foi muito legal. Eu tinha 16 anos. E aí, eu lembro que ele era o treinador. Ele era o treinador da seleção paulista. Só que o campeonato foi vencido pelo Rio de Janeiro. E nós ficamos em segundo lugar. O São Paulo ficou em segundo. Eu venci uma prova, mas a gente ficou em segundo lugar na colocação geral. Eu lembro de uma cena. Cara, eu tô te falando aí, 1997, meu. E aí, vamos jogar o Ricardo Prado na água. Uma galera dele, vocês não foram campeões. Só pode me jogar na água quem é campeão. A gente não foi campeão, eu não vou pra água. E aí eu fui entender quem era... Porque eu tinha 16 anos. Sim. Aí eu fui pesquisar com as pessoas quem era o Ricardo Prado. Ele era... Aí eu descobri como atleta, ele era absolutamente competitivo. Com 1,60m e alguma coisa. Então, por exemplo, ele treinava nos Estados Unidos, a história conta que era o seguinte. Tinha 8 raias, e aí a equipe tinha 50 pessoas, e só na raia 8 só treinava um atleta. Na raia 7 treinavam 4 atletas. Na raia 6 treinavam 9 atletas. Na raia 5 treinavam 20 atletas. Na raia 4 treinava todo mundo. Piscinão de Ramos. E por que só treinava um cara na raia 8? Porque só um cara conseguia fazer naquele ritmo. E ele falou, eu vou ser o próximo. E ele foi passando de raia assim, ó.
Que legal.
Até chegar um momento que só ele ficou na raia. Tem uma história, é bonita as histórias assim.
Seu aniversário tá chegando.
7 de janeiro.
7 de janeiro tá chegando.
40 anos.
Quarentão, quarentão. E aí, que quarentão chegando e qual é o sentimento?
O sentimento que as coisas estão todas no lugar e no tempo certo. Eu tô maduro, eu tô jovem, eu tenho um espírito jovem, eu sou muito saudável. Não tem mais uma chance de eu errar numa coisa muito, muito óbvia na minha vida, sabe, cara? Eu acho que os erros eu já cometi, eu já tive muito sucesso profissional, continuo querendo cada vez mais sucesso profissional. Quero servir de exemplo também hoje para famílias, para pais, para mães. Quero ser um cara que inspira as pessoas através do meu exemplo e do resultado. Quero mostrar para as famílias brasileiras que é possível um homem e uma mulher que são casados trabalharem como sócio. É possível.
Legal.
Eu faço isso dentro da minha casa. Que é possível encontrar tempo, mesmo no mundo caótico, para cuidar da saúde. É possível e é necessário. E que as pessoas entendam que mais importante do que elas falam é o que elas fazem, cara. Por quê? Ah, a gente é o que a gente pensa. Pô, discordo. Não somos o que a gente pensa. Se a gente fosse o que a gente pensa, vários amigos meus que pensam um monte de coisa, seriam aquelas coisas, entendeu? Eu tenho muitos amigos, pô, vou guardar dinheiro, vou ficar mais magro, vou produzir, vou investir, vou ter mais tempo pra minha família, esse ano vai ser diferente, 2021 as coisas vão acontecer, mas estão falando. Então as pessoas não vão te respeitar pelo que você fala, elas vão te respeitar pelo que você faz, os resultados que você tem. Só que eu também não posso tirar o que você pensa, o que você fala, porque antes da gente ter algum resultado, a gente pensa nele. Então a gente é o que a gente pensa e a gente é o que a gente faz. Muitas pessoas esquecem o fazer, cara. Tem que fazer, meu. Tem que fazer. Quando eu caí, quebrei a clavícula, porque eu falo, tenha força. A sua mente é você. Não, você tem que ir de guerra. Eu sempre falo isso na internet. Uhum. Quando eu caí com a clavícula quebrada, ali, no chão, 8 horas da manhã, suado, sujo, sangrando, os carros passando, com a boca seca, vendo o mundo de lado, eu falei, agora é a vida real. Tudo que eu falei na internet, faça agora em você. E eu comecei a fazer as coisas, eu falei, tá dando certo, e eu tô fazendo. Mas você imagina, cara, fazer uma auto-hipnose quando você tá tonto. Ter calma quando a sua boca tá seca. Não ficar irritado quando você tá imóvel. É tomar uma decisão quando a situação tá horrorosa, cara, horrorosa. Só que ali eu pensava, eu preciso validar as coisas. Agora sim, eu preciso validar essas coisas que eu mesmo falo. É como, Caio, se eu tivesse... É como se Deus, o universo, ele me deu a chance, cara. De eu me provar e me testar mesmo, assim.
Louco como o poder da ressignificação, né? O significado que você dá pra aquilo que acontece,
foi,
né?
Foi isso que eu dei. Muito. Eu falei, cara, Deus tá me dando a chance aqui. De eu realmente aprender.
Saúde sempre foi um pilar pra você incrível. É um pilar...
Teve um momento da minha vida que foi nebuloso.
Isso que eu quero saber. Porque toda vez que é um pilar inegociável, geralmente sempre tem algum acontecimento que faz com que isso aconteça.
Foi.
O que aconteceu, Joel?
Tá, minha vida sim. Sempre fui atleta.
Gostei desse tá, hein? Esse tá é...
Aliás, esse cara que tá aqui, que foi o responsável por ter o Kenner, meu fisioterapeuta, ele foi o responsável.
O que aconteceu?
Bom, sempre fui atleta. Vida bacana, vida legal, não bebia, não saía, corpo atlético, 5% de gordura, muito forte, não precisava preocupar muito com alimentação, porque eu treinava tão forte que qualquer coisa que eu comia queimava e tal. Quando eu parei de nadar, eu falei, cara, quer saber? Esquece, meu.
Foi um rebote.
Tô nem aí. Vou comer o que eu quiser.
Tipo, tô livre.
Ah, cara, 20 anos, meu. 20 anos, cara. 20 anos. Falei, não, vou ter uma vida tranquila, pelo amor de Deus, vou comer mais de boa, vou beber uma cervejinha, vou tomar um refrigerante, voltei a tomar refrigerante, não bebia. E trabalho. Meu corpo começou a mudar, cara. Mudar. Então, engordei, perdi tonicidade, fiquei flácido, ganhei peso, não tava nem aí. Falei, é isso mesmo, tô trabalhando. Então, o primeiro efeito, não, são São vários efeitos, né? Então, o efeito de primeira ordem. Fiquei gordo. Mas não foi gordo. Eu ganhei peso. Sim. Não liguei. Bum. Efeito de segunda ordem. Eu fiquei improdutivo. Diminuiu muito a minha produtividade. Eu também não liguei. Então, eu olhava. Hoje, eu vejo as fotos. Eu tava com olheira. Eu tava com um papo aqui. Eu dormia, tinha dor nas costas. Tinha insônia. Eu acordava mal. Então, eu perdi produtividade. Esse foi o efeito de segunda ordem. Mas a grande porrada veio com a morte do meu pai, sabe? Meu pai morreu em 2016, falência múltipla dos órgãos.
Derivado de alguma coisa?
Pô, de tudo o que ele foi negligente na vida. Então, sedentário, hipertenso, diabético, fumante, alcoólatra, estressado pra caramba, tudo errado.
Bomba relógio.
Uma bomba relógio. Explodiu, pum. Deu 3 respiradas... Foi. Em 3 respiradas que ele deu, não voltou. E eu que fechei. Quando eu enterrei meu pai, a gente enterra lá, né? Você coloca o caixão e sabe quando você fecha assim? E aí põe um cimentinho, porque na hora é só um cimentinho, assim. Eu que escrevi com a espátula, assim. E eu falei, cara, não dá mais. Eu tenho um amigo, o Kane, ele sempre fala assim, cara, você precisa estar ativo. Você precisa estar ativo. Pelo amor de Deus, você é professor, cara. Você é exemplo. Não, eu tô trabalhando. Para de tirar meu saco. E ele ficava falando. Primeira ordem não fiz, segunda ordem não fiz. Na terceira ordem, com a morte do meu pai, eu falei, cara, não dá mais. Vou ter que voltar. Putz, não acredito que eu vou ter que voltar. Foi a melhor coisa que eu fiz. Só que eu falei, não vou nadar. Porque nadar... Eu não gosto de nadar. Nadar desperta uma competitividade absurda em mim. Eu não gosto. Eu quero ter sossego.
Cara, como é muito louco esse lance de quando... É aquela coisa. Puta, João, você ficou sabendo do Otávio? Faleceu. Você, puta, caiu do quê? Pô, senhor, 98 anos, foi dormir, acordou do lado de Deus. Você fala, nossa, que legal. Que morte, né? É. Que passagem linda, né? Uhum. A gente foi dormir e acordou no céu. Agora você fala, puta, você viu, João? O Otávio morreu. Do quê? Puta, cara, infarto fulminante, 35 anos, porque não fazia atividade física, comia mal, então não levantava bem. Aí, na hora, no primeiro segundo, ele fala, puta, coitado do Otávio. No segundo, no próximo segundo é, preciso fazer alguma coisa.
É.
Porque você tem aquela identificação que é, sou o próximo.
Isso.
Sou o próximo. Então, muito do seu pai, obviamente você teve o luto do seu pai, mas foi meio que um recado, tipo, ó... Porque tem gente que... Tem dois tipos de pessoas que nos inspiram. Aquelas que são exemplo e aquelas que são aviso.
Uhum.
Tem gente que é o exemplo de falar, puta, que cara, o João é um cara incrível. E tem gente que nos inspira como que a gente não deve ser ou fazer. Seu pai foi um exemplo naquela hora pra você? Porque seu pai sempre foi um exemplo fudido pra
foi.
Você. Tem até uma tatuagem.
É.
Mas quando você enterrou ele foi um aviso também? Foi.
Eu falei, cara, o aviso foi assim, ó. Eu não vou morrer por negligência.
Boa.
Eu vou morrer por causas que eu não controlo. Eu tô lembrando aqui, você tá falando, eu tô lembrando de uma cena. Eu tô no velório do meu pai. O velório do meu pai era muito querido, né? Então tava cheio de gente, vinha, gente, tudo que eu tinha lugar, tal, tal, tal. Daqui a pouco estaciona um carrão, assim, ó. Bum. Um carrão importado. Aí, tá bom. Aí sai do carro, assim, tchuf, Neymar pai. Na época eu trabalhava com ele, ele vem andando, assim. Fala, Joel. Eu falei, puta, Ney. Ele, pô, meus sentimentos. Pô, obrigado, né? Abracei, dei um beijo nele. Ele falou assim, morreu do quê? Eu falei, falência múltipla dos órgãos. Dele, sério? Como é que era o teu pai? Bebia, fumava, isso. O Neymar falou, ah, tudo que eu tô fazendo. Na hora ele falou, ele, caraca, eu tenho 50 anos, tudo que eu tô fazendo.
Você pode ter quantos anos?
62. E eu falei, então Neymar, então trate de cuidar da tua saúde, cara. Porque você tá no velório do meu pai... E ele usou o fuel que ele tinha, o tanque de combustível da vida dele, ele acelerou o processo. Depois que meu pai morreu, eu tomei essa decisão, falei, eu não morro mais por negligência. Eu vou morrer porque um raio pegou na minha cabeça, eu não controlei.
Ou Deus me chamou,
ou Deus outra me coisa. Chamou.
Você vai fazer a tua parte.
Vou fazer minha parte. Minha mãe parou de fumar, minha mãe fumava também. Aí parou de fumar, academia, então algumas decisões assim... Muito fortes, né? No nosso caso foi... Eu aprendi na dor. Foi na dor dilacerante, assim. A chance de eu nunca mais... Qual é a chance hoje de eu ficar inativo hoje? É zero. Por quê? Porque eu dei... porque eu dei um outro significado.
Sim.
Antes era... Obrigação era meu trabalho. Hoje eu amo. Se eu não acordar cedo, se eu não fizer exercício, eu não me sinto bem. Eu faço isso pra me sentir bem. Então, ficar 5 semanas com a tipoia, pra mim foi... Cara, foi muito ruim. Mas eu trabalhei minha mente e sabia que eu ia recuperar.
Você sempre adota uma palavra, né? Você pega uma palavra, por exemplo, 2020, qual que é a palavra? Qual foi a tua palavra de 2020?
A minha palavra de 2020 foi... Cara, mudou. Ah. Mudou. A minha palavra foi eficiência até o meio do ano.
Que aí depois o mundo chacoalhou.
É, mudou. E foi... Depois foi... Acho que agora foi... Eu não sei se é uma palavra, mas eu precisava... Tá, foi superação. Porque eu precisava sair de uma zona de conforto pra superar uma coisa. Então até o meio do ano... Na verdade, a palavra... Lá no começo do ano passado, eu falei... Cara, esse ano é eficiência a palavra. Eficiência. Só que no meio do caminho aconteceu uma coisa que foi um grande movimento de negócio que eu me envolvi. E eu precisava sair da zona de conforto para me superar. Eu não ia me superar na zona de conforto que eu tava. Sim. Então a palavra foi superação. E superar... E superar o quê? Superar a minha zona de conforto. Não foi superar alguém ou um outro ambiente. Foi superar a minha zona de conforto. Em 2018, a palavra foi disciplina. Em 2019, a palavra foi escala. Em 2020, a palavra foi eficiência e depois superação. Cara, gostei disso, porque eu acho que faz sentido falar mais sobre esse assunto. Ninguém nunca tinha me perguntado, porque eu vim até uma parte e depois a palavra teve que mudar. E é superar a minha zona de conforto.
E 2021, já tem alguma?
Não tem. Se eu tivesse... Ah, Jorge, fala um agora. Longo prazo, talvez. Então, mas não é uma palavra só, né? É o conceito, né? Não, então tá. Já sei.
Eu sei.
Plantar.
Boa.
É plantar.
E geralmente você tem algum ritual nessa época do ano? Você tem algum ritual? Como é que você faz? É um momento muito reflexivo pra todo mundo. Você que nem eu. Você se planeja constantemente. Você não faz só a revisão do ano depois que ele acaba. Você não dá tempo de recuperação. Mas você tem algum ritual? Porque a gente fica mais sensível na virada do ano. Pra qual que for.
Uhum.
A gente fica mais, sabe, introspectivo. A gente pensa um pouco mais, reflete mais. Meio que vai pro teu canto ali pensar. E a gente pensa. Decisões, às vezes, com um cunho emocional acontece. Tipo, chega, basta, vou fazer e tal. Tem algum ritual seu que você faz? Pô, eu e a Lala, a gente se tranca ali, a gente faz uma coisa.
Tem.
Ou, sei lá, faça uma reza. O que você faz de ritual assim, de virada de ano?
Tá. Sempre eu deixo de fazer uma coisa.
É obrigação, você tem que deixar de fazer alguma coisa?
Tenho que deixar.
Gostei disso, porque às vezes melhoria não é o que você tem mais a adicionar, você não tem mais a tirar.
É.
Falo que muito do conceito de, entre aspas, perfeição, não é que você não dá pra adicionar mais nada. Tipo, cara, não dá pra tirar mais nada. Tá assim, ó, tá perfeito. A jangada tá leve.
Uhum.
Então é tirar alguma coisa?
Eu tiro uma coisa. Então, em 2016 eu tirei a bebida alcoólica. Ah. Fim, acabou. Mas assim, é tirar pra sempre.
Sim.
Aí em 2019 eu tirei a carne vermelha. Fim, acabou. Esse ano eu tô tirando a carne de frango.
E Luke, se para pra pensar, acabou, né? Obviamente você tem esse core da saúde muito forte que não tem, então ele é muito magnético. Mas se você pensar, você tem 40, você vai até o 100. Imagina, você vai tirar 60 coisas da sua vida ainda. Se todo ano você tirar alguma coisa. Agora, se você pensar hoje, tira 60 coisas da sua vida. Fala, porra, calma aí, cara.
É.
Tirar 60 coisas da minha vida de uma vez assim é mais difícil de pensar.
Mas é uma por ano.
Mais uma por ano. Melhoria contínua.
Eu, assim, o que eu fiz? Por quê? Por que eu tiro? É muito simples. Eu falo assim, eu quero saber como que é a vida sem isso. É só isso. Só. É mais simples do que você pensa. Ah, por que que você pode...
Não tem nenhum, porque a galera acha que às vezes com gel tem alguma coisa, um estudo de Cambridge que revela.
Quando eu parei, João, por que que você parou de beber? Porque eu queria saber como era a vida sem beber. Eu tava curioso.
Não é legal, velho?
Legal? É incrível.
A galera sabe que eu não bebo, a galera, pô, você não bebe nada? Não bebo nada. Por quê? Porque simplesmente eu falei, cara, não quero mais então.
Incrível. Cara, eu não durmo mais com bêbado, eu não acordo mais com ressaca, eu não passo mal, eu não... Cara, é perfeito. Eu vi que eu tive economia de dinheiro, eu tive saúde, meu controle de corporal, não tem oscilação corporal, então é muito legal. Então, essa é uma coisa comigo, eu faço assim, uma coisa comigo. Mas sempre tem o que deu certo esse ano, isso é com eu e a Lalas, o que deu errado e o que pode melhorar.
Boa.
O que pode melhorar? O que a gente pode melhorar? E sempre, Caio, vem questões de relacionamento. Não é negócio. Não é trabalho nem saúde. Ah, o que pode melhorar? Posso me alimentar melhor. Não é isso. Ah, o que pode melhorar? É sempre assim, tempo de qualidade. Sempre é isso, cara. E é uma coisa que eu me auto-observo o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Porque assim, eu e a Lalas, a gente tem liberdade de tempo, geográfica. A gente pode trabalhar de onde a gente quiser. A gente pode trabalhar o horário que a gente quiser. Então, quando a gente erra nessas questões de tempo, é porque a gente mesmo que errou. Não é porque alguém tá pedindo. Então, ela, poxa, a gente tinha que ter mais tempo. É, mas a gente tem esse tempo. Por que que a gente não compra esse tempo, né? Então, sempre é. O que pode melhorar é tempo de qualidade. Ainda mais agora por causa do Joãozinho. O que deu errado e o que deu certo. O que deu certo eu quero reforçar para ganhar vantagem. O que deu errado eu quero corrigir rápido, às vezes até eliminar. E o que pode melhorar é o que é o joguinho do progresso. E quando eu olho para mim, o que pode melhorar, geralmente vem alimentação. Quando eu olho para mim, quando eu olho pro relacionamento, é tempo de qualidade. Para mim, é alimentação. Eu tenho duas criptonitas.
Manda, qual?
De alimentação. Cara, pipoca e chocolate.
Puta, pipoca eu também tenho, velho.
Cara, às vezes eu... Ah, vamos jantar, amor? Eu penso assim, não, vou comer só pipoca.
E o pipoca, o meu problema é que eu não tenho fim. Tem uma fenda, tem um buraco negro que a pipoca ela não preenche o meu...
Cara, pipoca.
Se você me der 5 baldes, eu vou até...
só nesse aí
até
também.
Até VF, né? Até ver o fim. Vou até ver o fim, você traz outro, eu vou... Eu tenho medo de comigo na pipoca.
Pipoca? Joel, leva alguma coisa pra uma ilha deserta. Pipoca. O que você leva pra uma ilha deserta? Um saco de pipoca.
Ou se pudesse ser duas, uma plantação de milho e fogo.
Isso, pipoca. Agora, o chocolate, eu consigo controlar bem. Eu gosto, bacana, 70%. Agora, quando eu tô ansioso, cara, aí é chocolate. Mas eu não quero comer um chocolate, eu quero comer essa mesa de chocolate assim. Muito.
Até aquela expressão, é um sinal, né? Não coma suas emoções.
É.
E até o que fez eu ter uma melhor controle sobre aquilo que eu como é uma frase espetacular. Não vou conseguir dar o crédito agora, porque não lembro de quem é. Eu li em algum lugar. Eu tenho esse desafio também, cara. A gente lê que lê bastante. Às vezes pega algumas frases, eu queria, às vezes, mas não lembro de onde foi.
Eu não gosto quando eu não lembro.
Não gosto quem foi que falou. Mas nem foi com essas palavras. As palavras é o seguinte: não alimente o corpo que você tem, alimente o corpo que você quer ter.
Ah, essa é boa.
Tem que alimentar o corpo que a gente quer ter. Joel, pra gente fechar com tudo, podcast, você viu que, puta, eu e você aqui, a gente podia ficar 3 horas aqui no podcast.
Cara, eu nem percebi que a gente tá gravando, cara.
Você viu?
Eu não vou prometer nada. Não vem, não.
O que você pode prometer aqui?
Não vou.
Não, promete alguma coisinha? Não. Eu tô com você pra te chantagear.
Não.
Se eu precisar de alguma coisa, cara, sua, eu tenho alguma coisa,
quando
sabe?
Quando que foi aquilo que eu vim aqui? Tu tava aqui também.
Você veio gravar uma aula foda aqui. Aula foda sobre auto-performance, obviamente. E aí eu falei, eu tinha acabado de tomar a decisão de fazer o Ironman. Eu falei, Joel, vamos. E você, groselha, como só, falou, vamos, conta comigo. Kaique gravando. E você não sabia onde você tava se metendo.
Cara, na minha cabeça, completamente maluco.
Mas você já tomou a decisão, gritou pro mundo, então não tem mais nada. Pode apagar o arquivo.
Você tem?
É óbvio.
Você tem mesmo?
No ponto certo.
Você tem isso aí?
Óbvio. Você é um cara valioso. Hã?
Eu lembro que eu cheguei no Nigro. Eu falei assim, ô Nigro, fui gravar uma aula lá, um vídeo com o Caio e tal. Pô, como é que foi? Pô, foi massa. Ele falou que vai fazer um Ironman, cara. Esse cara é completamente... Não vai. É difícil. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu perguntei pra ele. Ele falou, não, nadava, piscininha. Já correu? Não. Já pedalou? Não. Ele não vai fazer. Aí eu te vi treinando, cara. Uns 4 meses. Aí uns 4 meses depois eu falei, Nigro, cara, ele vai fazer.
Pô, 2 anos já, velho.
Ele vai fazer. Porque eu tô acompanhando ele. Ele vai fazer.
2 anos incessantemente.
E aí eu falei, cara, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer.
Agora. Esse ano, hein, Joel?
Esse
maio,
ano.
Hein?
Agora a gente vai fazer o Ironman.
Maio. Mas promete alguma coisa. Vai, promete alguma coisa.
Promessinha?
Promete alguma coisa. Tá? Pra todo mundo aqui do podcast especial. No finalzinho, só quem é raiz ouviu.
Tá.
Hã? Promete Caraca. Alguma coisa que você sabe que você vai entregar. Exclusivo aqui pra nós.
Nossa, cara. O que eu posso prometer?
Promete qualquer coisa.
Eu prometo que... Eu vou fazer o Ironman. Que eu vou terminar o Ironman.
Boa, então ele tomou. Naquele dia ele tomou a decisão que ia fazer.
Eu te prometo que eu vou terminar.
Esse que vai terminar, não importa.
Arrastado, com dente quebrado, eu atravesso aquela faixa. Eu prometo. Nossa, prometi.
Gente, promessa feita pra 2021. Eu espero também que você coloque compromissos aí. Onde você coloque... Esse compromisso com você mesmo tem que ser fundamental. Joel, tem. Obrigado demais pela participação, pô, cara, irmão.
Prazerzaço.
Você pode vir sempre que você quiser. Se você não quiser, também. A gente muda a data, faz mais. Aqui você tá de casa sempre.
Show de bola.
Acompanha o Joel em toda... Ele tá com podcast novo agora.
Tô, cara. Joel J Podcast. Você tá lá também.
Joel J Podcast. Ele tava louco pra chamar JCast,
pô.
Mas ia dar confusão com o J Quest.
Imagina.
Nossa. Mas, ó, podcast do Joel, todo mundo acompanhando lá também, irmão, que a gente tem um ano maravilhoso, que todos nós temos um ano maravilhoso, e valeu, tamo junto.
Valeu.
E é isso aí, ó, abraço.
Com a clavícula nova. Valeu.
Tchau.